Bom, algumas considerações que eu coloquei de início eu até já falei para vocês. Nós fazemos planejamento numa época e esquecemos em outra. Se ao invés de apenas estabelecer metas novas, também examinasse as antigas, vou perceber que há fracassos ou mesmo equívocos, metas não atingidas, ou que ao serem atingidas mostraram não ser aquilo que queríamos, que podem e devem ser corrigidas no novo planejamento. Então, a avaliação que todos devemos fazer no fim de um ciclo, que foi que a gente viu? Ou não atingir, ou ao atingir eu percebi que não era nada disso. E o que que deu errado? O que que eu poderia fazer para que a minha agenda, o meu planejamento para o ano de 2011 seja diferente e agora funcione melhor? Um primeiro erro que eu coloquei aqui, priorizar um só aspecto, é o caso mais comum. Colocamos como meta aquilo que queremos ter ou fazer, por exemplo, uma casa ou uma viagem. Muitas vezes esse projeto é antigo e vem sendo repetido ano após ano, sem sucesso. Por quê? Por falta de organização, disciplina, etc., ou seja, de virtudes. Ou seja, fracassamos por falta de virtudes, mas não nos programamos para conquistar essas virtudes, essas ferramentas, e continuamos a fracassar. Então eu planejei no ano passado que eu queria fazer uma viagem ao exterior, e não fiz. Por quê? Não tive disciplina, não consegui conter o meu consumo, não consegui organizar as minhas finanças para fazer uma poupança e ter dinheiro para isso. Aí o que é que eu faço? Ano passado não deu, esse ano eu vou planejar de novo. Mas eu planejo para ir à Europa, eu não planejo para ter disciplina. Eu não planejo para organizar as minhas finanças. Eu não planejo para poder ter uma contenção maior da minha tendência ao consumo. Percebem? Eu não planejo para ser, eu planejo para ter. E vocês vão ver que os projetos fracassam por falta de virtudes e não por falta de coisas materiais. Por que que eu não construí a casa? Eu não consegui ter uma organização do meu tempo que me permitisse ir atrás de um projeto, de um arquiteto, visualizar claramente o que eu queria, organizar as minhas finanças. Ou seja, o que que me faltou? Virtudes, não foi material de construção que me faltou. Tá? O que me faltou foi virtudes, valores que me permitissem organizar o meu tempo, organizar as minhas finanças, ter disciplina, ter determinação, ter concentração nos meus objetivos. E aí eu vou fazer o meu planejamento para esse ano de 2011 e não planejo para conquistar essas virtudes. Então, como se eu tivesse faltado o tijolo, eu não planejo para ter o tijolo. Quando você planeja e o seu tempo é organizado só para ter e não para ser, você está fadado a voltar a fracassar. Que eu desafio a vocês algum projeto que deu errado, que não foi por falta de valores, não foi por falta de virtudes. Alguma coisa faltou em você e não foi material de construção. Tá? Foi algum tipo de virtude. Você está se planejando para conquistá-la? Não, isso não está no meu planejamento. A gente planeja isso? Planeja. Essas coisas têm que ter todo um método para você conquistá-las. Tem que ter uma metodologia de vida para você ter essas coisas, para canalizar essas coisas. Você está planejando para isso? Não, então vai fracassar de novo. Eternamente. Porque você não está trabalhando sobre as causas do fracasso. Está repetindo metas, sem trabalhar sobre a matéria-prima que está te faltando. Isso é um elemento que é dos mais comuns. Não é comum você ver uma pessoa colocar no seu planejamento: esse ano eu combaterei os meus problemas de convivência. Esse ano eu combaterei a minha dispersão. Não, você só vê coisas nos planejamentos. Então é muito difícil que eles deem certo. Tá? Um outro item que eu coloquei para vocês, que até já comentamos. Trabalhar só no curto prazo. O que vou querer para este ano? Sem pensar na nossa vida como um todo, podemos fazer com que as nossas metas, que agora, ao serem alcançadas, são vitórias, tornem-se depois limitações. Exemplo, quero ter um filho esse ano. Ano que vem descubro que gostaria de estudar no exterior. Então você percebe que uma meta não tem nada a ver com a outra? Então está havendo choque, é como se um ano pertencesse à vida de uma pessoa e o outro ano à vida de outra. Por quê? Eu não tenho uma continuidade, eu não sei onde eu quero chegar com tudo isso. É aí que nós vamos ver a ideia dos círculos concêntricos, que se encaixam do maior para o menor. É o grande desafio de fazermos um correto planejamento do tempo. É começar pelo círculo maior, a minha vida toda, aonde eu quero chegar com isso? Para que o círculo menor esteja corretamente encaixado e não entre em contradição com as etapas posteriores do processo. Tá? Continuando, terceiro, pensar só no longo prazo, que também acontece, é uma tendência à fuga, à fantasia. Como é que é essa história? Quero ser empresário em 3 anos. O que que eu faço agora? Nada, à espera de um milagre. Ou seja, faltam submetas no curto prazo. Ou seja, se eu quero ser um empresário em 3 anos, em 1 ano eu tenho que ter feito o quê? E em 6 meses? E em 1 mês? O que que acontece? Não faço coisíssima nenhuma. E quando tem 2 anos e 11 meses, eu começo a perceber que eu vou fracassar. É como se a gente esperasse que alguma coisa viesse de algum lugar e caísse sobre as nossas cabeças. Eu sempre comento com os meus alunos, que é uma coisa curiosa, que eu me recordo da minha adolescência, nada pessoal em relação a nenhuma técnica, gente, só uma observação em relação à administração do tempo. Eu achava muito engraçado as pessoas que tinham curiosidade de saber o que era o seu futuro, que pagavam, às vezes, uma quantia até significativa para ir em cartomante, búzios, não sei o quê, para saber o que ia acontecer no seu futuro, aquela curiosidade. Eu falava comigo mesmo, lá aí, com os meus botões de adolescente, né? Poxa, por que não pagou para mim? Para metade do preço, eu diria. Porque é uma coisa tão previsível. Uma pessoa que não está fazendo nada hoje, que passa o dia inteiro na frente da televisão. Daqui a 10 anos, ela será uma pessoa que não faz nada, que está na frente da televisão, só terá mudado a programação da televisão. Ela não vai ter mudado nada. Eu achava aquilo tão óbvio. E não entendia como é que as pessoas podiam imaginar que a soma de um dia onde não se faz nada de novo, com outro dia que não se faz nada de novo, com outro dia que não se faz nada de novo, iria chegar à presidência da República. Como ia ser isso? Então, alguém ia bater na sua porta e ia convidá-lo para suceder o presidente da República? Ou ele ia chegar a ser um grande sábio, ou seja, o mago Merlin ia bater lá e ia convidá-lo para isso? Como faz isso? Nós temos uma visão tão infantil, nós achamos que coelhos saem de cartola. Não saem, a menos que você tenha colocado coelho na cartola. É evidente isso. Ou seja, preparar-se para grandes metas no futuro é estabelecer submetas começando agora. Bom, se eu vou me comprometer com isso daqui a 3 anos, o que isso gera de mudança de postura em mim agora? Nesse momento, amanhã, mês que vem? Então existe uma fuga no curto prazo e existe uma fuga no longo prazo também, que gera uma fantasia. Você fica à espera de um milagre. Isso é bem curioso. São formas que a gente normalmente usa, que a nossa mente usa, para enganar a nós mesmos. Porque ao fazer um planejamento desse tipo, você tem a sensação de que o futuro está nas suas mãos. Você tem a sensação de que fez alguma coisa. E na verdade não fez nada. Porque o essencial não foi feito, que é trabalhar com inteligência sobre essa riqueza, sobre essa fonte de energia que é o seu tempo. Tá certo? Então esses são alguns elementos interessantes a serem considerados, muito comuns nos nossos erros de planejamento. Outra consideração que eu coloquei logo abaixo. Quando percebemos o valor do ser diante do ter ou do fazer, vemos que ele dá a tônica do nosso sucesso ou fracasso. Então, pode ser que por alguma conjuntura, sei lá, recebi uma herança e consegui efetivamente ao final desse ano ter uma casa, mas continuei não conseguindo combater a minha preguiça, a minha inércia, a minha falta de iniciativa. Bom, essa casa não quer dizer muita coisa. Porque com a minha preguiça, com a minha inércia, com a minha falta de iniciativa, ela não vai mudar significativamente a minha vida. Hoje eu a tenho, amanhã posso não ter mais. Agora, se eu conseguir ao final desse ano vencer a minha preguiça e a minha inércia, eu posso ter essa casa e qualquer outro sonho que eu tenha. Porque eu tenho a matéria-prima, que é sempre o homem. Eu construí algo real, algo sólido. Eu posso ter coisas físicas ou metafísicas. Eu tenho agora a ferramenta que me permite ter ou ser qualquer coisa que eu queira. Tá? Então, nós não valorizamos os meios, que são sempre humanos. Valorizamos os fins, que são sempre materiais. Tá? Essa é uma característica muito comum. E outra coisa que é bem interessante também que eu coloquei aqui. Ao final da vida, é o único que conta. Mas, no curto prazo, costumamos menosprezá-lo. Nós vamos ver esse setor da vida que é o ser, aquilo que vamos conquistar de virtudes, de valores. Quando você pensa no que vai fazer amanhã, ele, em geral, você não lembra dele. Teu planejamento para amanhã. Ah, vou pagar conta, está na época de pagar contas. Ah, eu vou fazer compras para casa, eu vou arrumar minha casa. Você não para pensar, bom, eu vou parar um pouco para refletir sobre os meus relacionamentos, eu vou combater a minha inércia. Não pensa nisso, só pensa em coisas, o que você vai fazer e o que você quer ter, não é isso? Agora tenta pensar um planejamento enorme, lá no final da tua vida. Você percebe que o ter e o fazer fica pequenininho. O importante nesse momento é o ser. Eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa altruísta, minha vida fez diferença para a humanidade? Percebe que a relação de valores inverte quando você pensa grande? Ou faz diferença no final da sua vida, diante da morte, quantas vezes você foi ao supermercado, ou se qual é o número de dígitos da sua conta bancária? Isso é significativo nesse momento? Não é. Significativo aí é o ser. Mas quando a gente pensa pequeno, o ser fica sempre em último lugar, não temos tempo para isso, ficamos apagando fogo. Trabalhando apenas para a sobrevivência. Tá? Outro elemento interessante. Tônica geral do planejamento deve começar pelo ser, pois uma vez que estabeleço quem eu sou e quero ser, que são princípios e valores, tenho ferramentas para planejar todos os setores da minha vida com coerência e integridade. Então, a meta, que é aquilo que nós chamamos de linha mestra, tá? Ela vai estabelecer o que você vai fazer na tua vida em todos os setores. Você tem que estabelecer para onde você quer chegar, o que você quer ser no final da linha, tá? No final da minha vida, visualizar claramente qual é a obra. Eu costumo comentar com os meus alunos o processo lógico, porque a filosofia é toda fundamentada numa lógica bastante simples. Quando você quer fazer uma casa, contrata um arquiteto, ele faz a planta, você contrata um engenheiro, vem o mestre de obras, os operários, e todo dia eles vão lá trabalhar. Todo dia, para saber o que fazer hoje, ele vai olhar para a planta, não é isso? Vai olhar para o futuro, para a obra completa. Ele não vai começar a construir aleatoriamente sem saber onde ele quer chegar. Então a linha mestra dele é a planta, que é o futuro, é a obra completa. Se você não tem em vista a obra completa da tua vida, como vai saber o que é bom amanhã? É aquela história do gato da Alice. Na Alice do País das Maravilhas, lembra? Que ela vira para o gato e diz, qual é a estrada correta? Ele pergunta, onde você quer ir, menina? Ah, qualquer lugar. Ah, qualquer lugar não existe estrada correta, não, qualquer uma. Como é que você vai saber qual é a estrada correta, qual é o procedimento correto, se você não sabe onde quer ir? A obra-prima da tua vida é você mesmo. Onde você quer chegar? Que a partir dessa visão, que é a linha mestra, tudo mais vai sendo construído, tá? Vai sendo deduzido. Bom, continuando no nosso esquema. Quem sou? Que é a identidade. Pode fazer para o homem moderno. Também é uma coisa que discutimos muito dentro do nosso curso de filosofia. Quem sou? Imagina alguém chegar para você e perguntar, quem é você? Em geral, o impulso da gente é dizer nome, identidade, CPF, endereço, telefone. Bom, isso é você? Intrinsecamente você é esse monte de númerozinhos? Quem é você? Existe uma fórmula clássica, filosófica, para determinar a identidade do homem, que é essa aqui. Onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Constatação de ambos é fundamental para haver qualquer deslocamento. Vocês viram aqueles que estão vindo pela primeira vez, que esse aqui não é um endereço tão fácil, né? Principalmente para quem vem pela primeira vez, às vezes a gente se enrola, se perde. Aí, às vezes, as pessoas ligam para cá e perguntam, onde é mesmo essa escola? O que a gente tem que perguntar para essa pessoa que está no telefone? Como é que eu faço para chegar aí? O que é que você responde para ela? Onde você está? Ah, não faço a mínima ideia. Olha, fica difícil de eu indicar o caminho para você. Olha aí, vê perto de você alguma loja comercial, alguma placa. Ah, eu estou perto do Pão de Açúcar. Legal. Você já tem as duas coisas necessárias. Você sabe onde você quer ir e você sabe onde você está. Faltou qualquer uma das duas, você não vai a lugar nenhum. Percebe? A tua identidade é baseada nisso. Eu quero chegar lá e eu estou aqui nesse momento. Bom, aí você começa a reunir ferramentas para chegar de fato. Bom, eu coloquei aqui uma frase que, apesar de muito moderna, é uma das máximas da ISO 9000, ela é fundamentada numa filosofia muito antiga, que é a história do ação local com visão global. Saber onde queremos chegar em todos os setores da nossa vida e onde estamos agora é um método organizativo e gerencial básico para fazer algo dar certo e ser eficiente. Ou seja, eu ajo agora, que nem o mestre de obras, olhando para o futuro. Eu tenho em vista a obra como um todo e a obra é a minha vida, para que eu possa saber e planejar corretamente o que eu quero fazer e o que eu devo fazer agora. Tá certo? Medo de pensar grande, medo do confronto com a ideia da morte, que virá, pensando nela ou não, apenas nos surpreenderá despreparados. Preparar-se para a morte é pensar inteligentemente, não na morte em si, mas na vida. Por que que dá um arrepio? Quando o pessoal chega no curso como esse de planilha de tempo, eu digo, olha, primeiro passo para fazer um planejamento de tempo é você pensar o que você quer da sua vida como um todo, todo mundo tem medo de fazer isso. Vamos ver se aqui nesse grupo vai ter alguma exceção. Fazer um planejamento da minha vida como um todo? Não. Olha, como é que eu vou fazer isso? Chega a dar um frio na espinha. Por quê? Porque pensar na sua vida como um todo significa chegar frente a frente com a morte, né? E a gente tem uma ilusão de achar que se você não pensar nela, ela não vem. Não é isso? É como uma avestruz, coloca a cabeça no buraco, eu não estou vendo, o inimigo não existe. Então nós achamos, se eu não pensar nela, não vem. Uma coisa engraçada é isso. Vocês já experimentaram falar sobre morte com alguém? Sai para lá, ave agourenta. Que assunto mais sem sentido. Ou seja, as pessoas têm horror de falar da morte. E esse horror de falar da morte, esse medo desmesurado da morte, faz com que elas acabem tendo medo da vida também. Porque pensar grande significa aproximar-se da morte. Vocês vão ver que isso não foi sempre assim. Houve vários filósofos do passado que diziam, toma a morte como conselheira. Imagina que hoje é o último dia da tua vida. O que você estaria fazendo agora? Um homem que organiza bem a sua vida, planeja bem o seu tempo, deveria falar: se eu morresse amanhã, agora eu estaria aqui fazendo isso. Porque nenhum passo dele é em vão. Nenhuma decisão é superficial. Tudo que ele faz é pensando exatamente onde ele quer estar e o que ele quer ser. Entende? Então, muitas vezes, isso foi utilizado como recurso. Hoje é difícil a gente falar disso. Quando eu peço para os alunos, pensem na sua vida como um todo. Todo mundo morre de medo de fazer isso. E é a base para fazer qualquer planejamento de tempo eficiente. Tá? Então, vamos começar a entrar um pouco na ideia do planejamento propriamente dito. Como eu falei para vocês, tudo começa pela ideia-chave. Então, você quer construir a sua casa, você tem uma ideia-chave. Eu quero que ela tenha 2 andares, eu quero que ela seja voltada para o nascente ou para o poente, quero que tenha um estilo clássico ou um estilo moderno, quero que tenha tantos cômodos, não é isso? Você tem uma ideia-chave, que é a visualização da casa. Você tem que ter uma ideia-chave, que é a visualização de você mesmo. A obra do homem é ele mesmo, porque só através daquilo que ele é, ele pode fazer alguma coisa pela humanidade. Então, ainda que a nossa obra possa e deva beneficiar a humanidade, ela começa pela transformação de nós mesmos. Então, você tem que ter uma ideia, mestre, o que eu quero ser no final de tudo isso, em todos os setores da sua vida. E aí eu coloquei um exemplo para vocês. Se vocês olharem na última folhinha desse papel que eu entreguei para vocês, vejam aí a planilhazinha. Setores e prazos. Estão vendo essa planilha bem simplesinha? Que qualquer um é capaz de fazer. A tabela é fácil de fazer, convenham comigo. Preenchê-la é outra coisa. A tabela é muito simples. Tá? O que que significa isso aqui? Setores. Os setores principais da tua vida, que são o seguinte: espiritual, psicológico, profissional, material, social, familiar e intelectual, cultural. Em geral, esses são os principais setores da vida de um ser humano. Aí você vai trabalhar com os prazos. Longo prazo, toda a sua vida. É o primeiro que você pensa. Médio prazo, essa década. Curto prazo, este ano. Curtíssimo prazo, este mês. E o imediato, hoje. No máximo amanhã, se você está fazendo a sua agenda. Uma coisa encaixada dentro da outra, como círculos concêntricos, encaixando direitinho. Se tem algum problema de encaixar, é sinal de que o teu planejamento no curto prazo está em contradição com o longo. Ou seja, tem contradições na sua vida, você está como que em conflito consigo mesmo. Os círculos têm que encaixar perfeitamente, não pode haver incoerência entre um prazo e outro. Certo? Isso é um planejamento eficiente. E bom, para você preencher isso aqui, você vai ter que começar com essa ideia-chave, que é saber onde você quer chegar. E onde você quer chegar de maneira objetiva, simples. Uma visualização do que você quer ser no final de tudo isso. Que vai depender muito dos seus valores. Né? E é muito interessante porque quando a gente para pensar nisso, apesar do frio na espinha que dá, a gente começa a constatar quais são as coisas realmente importantes da nossa vida. Como eu falei para vocês, pensar grande faz com que os valores, o campo espiritual psicológico, cheguem em primeiro lugar. Pensar curto faz com que o material fique em primeiro lugar. Então visualize. Quando eu chegar lá no final, que eu olhar para trás, o que eu quero ver? O que eu quero ter somado a mim mesmo e as pessoas que participaram da minha vida? Eu quero ter feito diferença para o mundo, eu quero ter crescido um pouco. Eu quero ter somado as pessoas que viveram, como dizia uma frase que eu sempre cito nas minhas palestras, dizia Cícero: certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas que participas. Eu quero ter somado na vida das pessoas, eu quero ter crescido como ser humano, o que eu quero ser nesse momento? Coloca um foco, uma meta, uma linha mestre. Aí vocês vão ver que esse foco, que são essas metas que você estabelece, a partir daí você constrói toda a sua planilha. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo para visualização. Uma pessoa que para, senta, reflete, visualiza, ousa fazer essa atitude de coragem, que é colocar sua imaginação lá no final, e chega à conclusão que o que ele quer é, no final da sua vida, ter a certeza de que ele se tornou, na medida das suas possibilidades, um homem justo e fraterno. Tá? Considerando essa meta, como é que ele vai construir toda a sua planilha? Tá certo? Essa questão da meta é fundamental e nós vamos voltar a falar dela. Então, estabeleci isso. Eu quero ser um homem justo e fraterno, ao máximo que me for possível. A partir dessa linha mestre, eu ajusto as minhas metas por setores de planejamento e por prazos. Aí eu vou colocar aqui para vocês, como um exemplo, para vocês perceberem que é plausível. Eu quero ser isso? Essa é a minha identidade? Então, como é que eu vou fazer isso? Todos os setores da minha vida têm que estar alinhados para isso. Eu quero ser justo e fraterno. Não posso tirar o olho da bola, como se diz popularmente. Tudo tem que ir para aí. Então vamos começar falando um pouco sobre o longo prazo, toda a vida, tá? Pegando primeiro o campo espiritual e psicológico. Uma pessoa que tem como meta ser justa e fraterna. Qual é o planejamento dela para toda a sua vida no campo espiritual e psicológico, por exemplo? Conquistar serenidade, equilíbrio e autodomínio, que permita dar a cada coisa dentro de mim o papel que lhe cabe, que é a justiça. Esse é o conceito platônico, dar a cada coisa aquilo que lhe cabe. Portanto, não vou dar, por exemplo, aos instintos a decisão da minha vida, ao egoísmo a decisão da minha vida. Colocar cada coisa dentro de mim no lugar que lhe corresponde. Tá? Então, ter essa consciência de que eu fui capaz de ordenar a mim mesmo, isso é justiça. Controlar o egoísmo para pensar sempre, em primeiro lugar, no interesse do todo, da humanidade, fraternidade. Então, eu quero que nesse ponto, ao final da minha vida, eu seja uma pessoa comandada por aquilo que eu tenho de melhor e seja uma pessoa cujas decisões estão fundamentadas mais no todo do que simplesmente nos meus interesses egoístas. É uma proposta ousada. Tá? Eu quero isso, eu quero chegar aí ao final da minha vida. Essa é a minha meta no campo espiritual e psicológico. No campo profissional e material, o que essa pessoa quer ao final da sua vida? Buscar ter as coisas materiais que me são necessárias para viver bem, mas sem fazer disso a tônica da minha vida. Justiça, mais uma vez a justiça, cada coisa no seu lugar. Como dizia Voltaire, né? Certifica-te de que tu és dono do teu dinheiro e não ele de ti. Ou seja, eu quero ter as coisas materiais, mas eu quero estar no comando, eu não quero que isso seja a tônica da minha vida. As necessárias para que eu viva bem, com dignidade, mas isso não vai ser o meu fim. Tá? Buscar realizar as tarefas em meu âmbito profissional de tal forma que quem venha repeti-las depois de mim possa fazê-lo com mais facilidade e eficiência, graças à minha experiência que foi deixada. Fraternidade. Ou seja, você vai passar por um local, quem passar por lá depois vai encontrá-lo melhor. Percebem o que é uma meta dessa? Por onde você passar, para trás ficar um pouco melhor do que estava antes de você chegar? Percebe isso na coisa prática, do dia a dia? Às vezes você passa num local que habitualmente está limpo, de repente passou alguém ali e jogou uma coisa no chão. Aí vem aquele diálogo dentro de você. Bom, não custa nada eu pegar e colocar numa lixeira, mas não fui eu que joguei. Isso não é problema meu. Pessoal aqui dessa instituição que limpe. Você já parou para pensar o que é um ser humano que toda a sua vida tem a tônica de cada lugar por onde ele passa e deixar um pouco melhor do que encontrou? Somando dias, meses, anos, no final da vida dessa pessoa, bom, de pouquinho em pouquinho, vai ter deixado um rastro luminoso, não é assim? E aqui no campo profissional material, quem vier a fazer aquilo que eu faço, vai ter um pouco as arestas aparadas, vai ser mais suave, vai ser mais fácil de fazer, porque a minha experiência vai somar para quem vier depois. Entende? Então eu quero garantir isso, que tudo que eu tiver aprendido a fazer do ponto de vista profissional eu deixo para quem vem depois. Que é um contraditório com a nossa tônica atual, que as pessoas aprendem coisas e não querem passar para ninguém, porque senão alguém pode roubar o seu emprego e o seu posto dentro do trabalho, não é isso? Social e familiar, da vida como um todo, lembrem disso, meta maior de todas. Social familiar, buscar tratar sempre a todos com respeito e cortesia, mas cada um com a proximidade necessária e possível, para que ninguém invada o espaço do outro ou quebre uma relação de respeito mútuo, justiça. Ou seja, respeitar e amar a todos, mas cada um no seu lugar, de tal maneira que as características de cada um sejam respeitadas e ninguém invada a vida de ninguém. Isso é justiça, cada um no seu lugar. É a ideia do sol, né? Ilumina todos os planetas, mas não gruda nenhum nele. Cada um na distância e no ritmo necessário. Não é isso? Isso é um exemplo de convivência. Tá? Cada coisa no seu lugar e no seu ritmo, de tal maneira que dê para todo mundo ficar bem. Ou seja, respeitando as individualidades de cada um e exigindo que a minha também seja respeitada. Ou seja, vou estar a uma harmonia no meu grupo familiar. Buscar ser um fator de soma na vida de todos aqueles a quem conheço, de tal forma que possa ajudá-los a crescer como seres humanos. Fraternidade. Ou seja, que o fato das pessoas terem me conhecido, de eu ter entrado na vida delas, possa torná-las pessoas melhores. Quero que as pessoas lembrem de mim e digam, graças a fulano eu adquiri tal virtude, adquiri tal maturidade, tal capacidade de dar resposta à vida. Eu quero que as pessoas me lembrem pelo que eu somei na vida delas. Também uma meta ambiciosa. Isso para toda a vida, tá certo? Aí vamos pegar o médio prazo? Médio prazo, mas ainda bem longo, né? 10 anos. Para uma pessoa que tem essas metas, gente. Como? Ah, desculpa, eu pulei intelectual cultural. Vamos lá. Intelectual cultural, para a vida toda. Buscar conhecer o que for necessário para embasar as minhas reflexões sobre o homem e sobre mim mesmo, de tal forma a me ajudar a crescer e ser referencial de crescimento para os demais. Fraternidade. Então vou atrás dos meios necessários para que eu possa ter mais vida interior e crescer, polir as minhas arestas e ser um ser humano melhor. Se eu tenho esse foco, eu vou ser bem econômico em relação às coisas que eu dedico ao meu tempo. Imaginem vocês quantas vezes a gente vê isso dentro do nosso curso de filosofia. A pessoa chega aqui e eu pergunto, bom, você já teve tempo para ler os Analetos de Confúcio? Não, não deu. Você já teve tempo para ler o Bhagavad Gita? Não, não deu. Você já teve tempo para ler República Platão? Não, não pude ainda. Mas você vai olhar os livros, aqueles dos 10 mais da revista Veja, ele já leu os 10. E já sabe até o que virá depois, até o 11º. Não é isso? A gente usa um pouco hoje em dia essa curiosidade intelectual para nos dedicarmos a coisas que, se nós soubermos administrar o nosso tempo como riqueza que é, nós saberíamos priorizar. Já perguntavam ao sábio Confúcio, uma ocasião, o que ele faria se ele vivesse mais 50 anos? Ele diria, se eu vivesse mais 50 anos, eu leria mais 50 vezes o I Ching. Só o I Ching. Uhum. Ou seja, eu vou me dedicar a coisas que me permitam crescer. Tá? Coisas, eu estou falando, parece que não foi muito claro, né? O I Ching, aquele livro dos hexagramas. Tá certo? Continuando. Não permitir que a quantidade de informações seja mais importante do que a qualidade delas, ou seja, que me torne um arquivo morto e não um homem maduro. Justiça. Ou seja, não permitir que eu acumule informações sem nenhuma reflexão, que eu vá me horizontalizando sem verticalidade, sem profundidade. Que esse é um fenômeno do intelectualismo, onde os homens acham que tem valor pela quantidade de informações que tem. Bom, quantidade de informações até um computador tem. E nem por isso um computador é um ser humano virtuoso. Tá? Então, que eu não comece a priorizar o quantitativo. A minha vida intelectual, então, e a minha vida cultural gera uma verdadeira cultura que vem de cultos. Abrir sucos na terra e colocar sementes profundas, ou seja, que gere profundidade, maturidade, que é uma coisa muito rara no nosso contexto histórico. Diziam os alquimistas medievais, que talvez você já tenha ouvido falar desses estudiosos, que hoje são tão mal compreendidos, eles falavam uma coisa muito curiosa, muito dura, mas muito curiosa. Eles diziam que os seres humanos, muitas vezes, são como certas frutas, que passam do estágio verde para o estágio podre, não amadurecem. Vocês já compraram alguma fruta que tem esse comportamento? Você compra ela verde no mercado, espera, vai amadurecer, não amadurece, apodrece, não amadurece. Eles dizem, a maturidade é uma conquista, é um mérito, não é uma questão de tempo cronológico, é uma questão de tempo psicológico e espiritual, que às vezes não passa para o homem. Então, às vezes, a gente não amadurece. Então, selecionar aqueles elementos que me fazem realmente amadurecer, mergulhar dentro de mim e realmente crescer como ser humano. Tá? E isso é uma boa meta também para a vida toda. Agora vamos para o médio prazo, agora sim, né? 10 anos. Percebam que o médio prazo vai ser construído encaixando direitinho dentro desse grande prazo da vida. Direitinho, sem arestas, sem nenhum tipo de roçar, tá? No espiritual psicológico, em 10 anos, o que dá para conquistar? Não ser dominado pela cólera ou pelo mau humor. Abolir as formas mentais de autopiedade diante dos problemas e de crítica aos demais. Bom, para uma pessoa que quer ser muito fraterna e muito justa no fim da vida, em 10 anos ele tem que ter conseguido pelo menos isso. Porque se não conseguiu, olha, está difícil. 10 anos já é uma parcela bem significativa da sua vida. Eu quero amar os outros em primeiro lugar, para de criticá-los. Para de estar sempre procurando os defeitos alheios. Então, para 10 anos isso está de bom tamanho. Não é isso? Combater qualquer forma de egoísmo. Então, começar a detectar na minha vida diariamente, fazer um diário à noite, perceber aqui eu fui egoísta, ali eu fui egoísta, a tônica da minha vida é ser fraterno, portanto, isso eu vou ter que mudar. Tá certo? Combater automaticamente, reflexivamente, cada vez que você percebe o egoísmo nas suas motivações. Para 10 anos, está de bom tamanho também. Profissional material. Ter quitado dívidas de longo prazo, como pagamento de imóveis, por exemplo, etc. Ter um pequeno manual descrevendo minha experiência profissional e dicas para que venha atuar nessa mesma, para quem venha atuar nessa mesma área. Ou seja, começar a gerar um modus operandi, um processo naquilo que eu faço, colocar consciência, procurar fazer da melhor maneira possível e começar, de alguma maneira, a condensar isso numa rotina, num procedimento que possa ser transmitido. Tá? Social familiar. Ter criado meus filhos como homens de bem, ter feito e continuar fazendo alguma ação em prol da sociedade, da humanidade, que também é minha família. Ou seja, nesse campo social familiar, começar a projetar a minha família para algo maior. Tá certo? Intelectual cultural para 10 anos. Ter lido alguns dos principais clássicos da humanidade. Então, esses três que eu falei para vocês eram quais mesmo? E os analetos, isso mesmo. Então, esses são três que na década vocês têm que ter terminado de ler. Topam? Olha que eu estou dando bom tempo. Ter lido alguns dos principais clássicos da humanidade, resumindo-os e fazendo reflexões sobre os mesmos, buscando vivenciá-los. Não uma leitura superficial, mas mastigando a leitura, resumindo e procurando vivenciá-los. Porque foram feitos para isso. São uma das melhores heranças que temos, são esses clássicos da humanidade. Aí vamos passar para o curto prazo? Este ano. Ou seja, a coisa está chegando perto. Está chegando perto. Daqui a pouco nós já estamos no que temos que fazer amanhã, né? Esse ano, o que dá para fazer até final de 2011? No campo espiritual psicológico, considera, lembra sempre da linha mestra. Qual é a minha linha mestra? Eu quero chegar aonde? Fraternidade e justiça. Então, nesse ano, vamos ver o que a gente tem que fazer. No campo espiritual psicológico, parar de me aborrecer no trânsito e no trabalho com tal colega. Fazer exercícios de concentração que me permitam maior controle sobre minhas formas mentais. Você não quer parar de criticar com 10 anos? Então agora você já tem que começar a preocupar em controlar suas formas mentais, porque você não vai parar de criticar como? Para no final da vida amar a humanidade. Não tem jeito, começa a controlar suas formas mentais, tomar as rédeas da tua mente, não é isso? Fazer exercícios de concentração que me permitam maior controle sobre minhas formas mentais diariamente e não perder oportunidades de ser generoso. Dizem os antigos mestres de filosofia que todos os dias nos dão oportunidades para sermos generosos. Sairmos pela vida procurando oportunidades para sermos generosos. É uma questão de foco. Um foco que é coerente com a tua meta de vida. Perceba uma coisa interessante. Quando um pássaro está com seus filhotinhos no ninho, ele levanta a voo com um foco claro. Procurar comida para os meus filhotes. Não é isso? Vocês percebem como esse foco faz com que eles vejam? Eu fico impressionada de ver. Porque às vezes um pardalzinho daquele pequenininho, voando uma altura muito grande, ele olha lá embaixo e vê uma minhoquinha, vê uma coisa qualquer, dá um rasante, vai lá e pega. Como é que dentro de um painel tão amplo como aquele, ele consegue enxergar uma coisa tão minúscula? Ele não perde o foco. Ele está voando, mas ele está olhando o tempo todo sabendo o que ele está procurando. Comida para os meus filhotes. Vocês também estão procurando comida para os seus filhotes. Só que nesse caso, os seus filhotes são a humanidade. Estão procurando oportunidades para serem generosos. Andar pela vida procurando oportunidades para ser generosos. Imaginem vocês o que é um homem que todos os dias sai pela vida fora com esse foco. Tá? Então aqui colocamos como meta no ano. Procurar oportunidades para ser generoso e não perdê-las. Né? Sempre o espiritual psicológico é o mais ambicioso. Sempre. Profissional e material para esse ano. Fazer controle mensal das minhas despesas. Ou seja, não perder o controle da minha vida financeira, que isso também é importante, faz parte do meu autocontrole. Começar um manual de procedimentos e dicas profissionais. Ou seja, começar a observar o que eu faço, colocar consciência no que eu faço e começar a ensaiar, redigir alguma coisa. Social familiar, para esse ano. Elevar o nível das conversas travadas com familiares e amigos. Buscar falar de valores e de temas mais nobres em geral. Manter algum tipo de trabalho voluntário. Ou seja, esse ano eu já não vou, quando as pessoas baixarem muita consciência, eu não vou descer junto. Eu vou deixar claro que eu tenho um relacionamento ótimo com todo mundo, gosto de todo mundo, mas eles contem comigo para subir, para descer, desçam sozinhos. Tá certo? Não ser solidário na queda, porque isso não é ser solidário, isso é ser cúmplice. Uhum. Ou seja, para subir, contem comigo, para descer, desçam sozinhos. Ou seja, as pessoas vão lembrar de você para quê? Quando quiserem pensar sobre coisas nobres, quando quiserem se preocupar com a humanidade, aí lembram de vocês. Isso é a melhor maneira de lembrarem de vocês. Tá? Então, começar a qualificar isso dessa forma. E não pensem que isso é mal para as pessoas, isso é bom. Isso é uma atitude de generosidade. Você está dando a oportunidade delas de fazê-lo junto com você. Tá? Está sendo um estímulo para que elas também elevem a consciência. E no intelectual cultural, para esse ano, não ler livros porque estão na moda, nem ir ao cinema assistir filmes de qualidade duvidosa por falta de opção. Selecionar e ler pelo menos 3 clássicos. Ou seja, o que me diverte, ir para o cinema. Tá bom, eu também gosto de ir para o cinema. Mas quão poucas vezes nós temos essa experiência com resultados gratificantes? Vocês nunca voltaram do cinema irritadíssimos porque não foram fazer outra coisa? A maior parte das vezes, hoje, os filmes são de qualidade muito duvidosa. E não pensem vocês que intoxica só aquilo que a gente come no corpo físico. Intoxica aquilo que a gente se alimenta também no plano da imaginação, no plano mental. Vocês já nunca assistiram imagens que eram tão grotescas, tão de mau gosto, que você ficou dias com aquela imagem na mente sem conseguir limpar? Como se fosse um tipo de intoxicação, uma coisa que baixa a tua consciência, é ruim. Depurar o gosto, bom, se não existe nada bom passando, por que eu não posso sentar e ler um bom livro? Ficar com esse vício moderno do multimídia, um comodismo, onde ler é trabalhoso, ler exige pensar demais. Bom, isso é o tipo, a pior tipo de preguiça que existe, que é a preguiça mental. Não, não tem nenhum filme bom passando no cinema, eu vou sentar e ler o meu livro. Ah, mas isso é uma atitude muito individual, não posso ler um livro com os amigos. Não pode, quem te disse que não pode? Nós fazemos aqui na Acrópole toda quarta-feira um excelente grupo de leitura, né? Tem alguns aqui presentes que participam comigo, que vem desde o início de 2010. A gente já leu todos esses que eu mandei vocês lerem: República, Analetos, Bhagavad Gita, Voz do Silêncio, Ramayana, livros do estoicismo. Já lemos bem uns 8 livros. Em conjunto, 30, 40 pessoas. Nos divertimos a beça, fala a verdade, não é isso? Quem disse para vocês que ler é necessariamente uma experiência solitária, que você não pode compartilhar isso com os amigos? Vocês percebem que isso é uma camisa de força, de um hábito social, que você está aceitando sem questionar, tá certo?
Só para dar um exemplo, eu já comecei com a minha família, está dando muito certo, nós reunimos 10 da família, toda terça-feira, eles lêem para ler um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que é fantástico no relacionamento do ser humano, tá? Está sendo maravilhoso. Nós nos mandamos toda terça-feira para fazer essa leitura em conjunto.
É interessante. Então vocês percebem que aqui o que está falando é não perder tempo com coisas que contaminam a tua mente com imagens grosseiras, agressivas e não somam nada para o teu crescimento. Tá? E agora chegamos ao curtíssimo prazo. Ou seja, o que vamos fazer amanhã? Que dia é amanhã? Dia 20 de fevereiro de 2011. Eu sou um ser humano que no final da minha vida quero chegar à fraternidade e à justiça. Para chegar à fraternidade e à justiça, o que eu posso fazer no dia de amanhã, 20 de fevereiro de 2011?
É curtíssimo prazo, na planilha você colocou curtíssimo prazo como um mês e o hoje como imediato.
É, teve um problema aqui nos nomes. Na verdade, curtíssimo prazo, normalmente a gente coloca em mês mesmo. O hoje é o imediato, tá? Então, só uma mudançazinha nesse detalhe, esse foi o problema de digitação, tá? Então, o imediato, que é o hoje. Hoje, no nosso caso, mais amanhã. Né? Normalmente, planilha, quando a gente faz a administração do tempo, a gente recomenda isso, que se preencha na noite anterior. Não deixa para fazer na manhã, não. Porque na manhã, a possibilidade de que você perca a hora para acordar e fique ansioso para o que vai acontecer depois. Tá? Aí você começa a atropelar o planejamento e muitas vezes não faz. Aí não adquire o hábito. Se você adquirir o hábito de, antes de dormir, colocar em tópicos o que vai fazer no dia seguinte, se torna um hábito tão necessário quanto escovar os dentes. Você não dorme sem fazer isso. Você já amanhece focado, sabendo o que tem que fazer. Isso é um elemento muito interessante, tá? Então, nosso planejamento, no caso, já não é mais para hoje, seria para amanhã. Essa pessoa, o que ela vai planejar? No espiritual, psicológico, alguém que tem como meta ser justo e fraterno. Ouvir tal música e fazer tal leitura pela manhã para elevar minha consciência. Ao ser provocado no trabalho por fulano, lembrar de tal reflexão, que eleve a minha consciência e não me coloque no mesmo plano que ele. Não é? Não agir buscando eficiência sem considerar os sentimentos dos outros. Ou seja, não agir feito uma máquina que considera coisas e não pessoas. Isso eu vou fazer amanhã. Isso é uma coisa muito importante, porque é um monte de técnicas que vão te levar lá na frente a conquistar aquelas virtudes que você falou. A tônica que você dá quando você começa o dia, percebam isso. Nossa sociedade hoje está tão desligada que ela não sabe mais como dorme, como acorda. Imaginem vocês, é muito óbvio, muito intuitivo, só que a gente não para para pensar. Eu passo o dia inteiro preocupado ou o dia inteiro magoado com algo que me fizeram e durmo com essa tônica mental. Vocês acham que isso vai ser uma noite que vai recuperar as suas energias, vai descansar? Você passa uma noite, às vezes, tão agitado que acorda mais cansado do que foi dormir. A gente não sabe dormir. E não sabe despertar também. Ao acordar, às vezes, a gente vê as piores imagens na mente. E essas primeiras imagens do dia, normalmente, dão a tônica do nosso dia. É o início, né? É o começo, a energia dos inícios, que classicamente sempre se fala. Saber canalizar certas imagens positivas e, para isso, bom, coloca um som do teu lado na cama, dá um play, coloca uma música que eleva a tua consciência e fica ali 1 minuto. Ah, eu não tenho tempo a perder. Não tem? Quanto tempo você perde durante o dia? Será que isso vai fazer tanta diferença assim? Normalmente, quando eu estou no curso de administração do tempo, eu peço para o pessoal fazer um exercício, que aqueles que fazem sempre assustam. Sempre assustam. Por isso que eu acho que a maioria já desconfia que vai assustar e nem faz. Que é o seguinte, a pessoa me chega para fazer um curso de administração do tempo, invariavelmente ela me diz, não tenho tempo. Senão eu não estava aqui fazendo, né, o curso. Aí eu digo para ela, tem. E ela diz, não tem. Aí eu falo o seguinte, faz para mim o seguinte exercício. Pega a sua agenda e coloca para o dia de amanhã metas do que você vai fazer no dia de amanhã. Mas coloca de uma maneira que esteja programado por horário. Então, de 8 às 9 eu faço tal coisa, de 9 às 10, considerando todas as tuas necessidades, não só trabalho, mas também estudo, mas também alimentação, mas também descanso, mas também lazer. De hora em hora. Aí você considera que isso que você planejou é a lei do seu tempo de amanhã. Aí vai. E aí amanhã você vai ter que fazer um pequeno favor para mim. É só um dia, tá? Mas você tem que fazer. Você tem que ter um relógio, algum aparelho, como um despertador, que soe um alarme de hora em hora. Tá? Aí cada vez que esse alarme soar, você vai me abrir um caderninho e você vai anotar daquela hora que passou, quantos minutos você fez o que você deveria estar fazendo e quantos fez outra coisa. Aí anota rapidamente do lado quais foram as outras coisas. Atendi o telefone, bati papo, sei lá, anota. Olhei besteira na internet, que é o que a gente mais faz, anota lá. Seguinte, toca, abre o caderninho. 20 minutos eu fiz o que estava planejado. 40, li jornal, olhei pela janela, tomei cafezinho, comentei a política do governo da Dilma, anota lá, fecha. E hora em hora vai fazendo isso. No final do dia, você me soma a quantidade de tempo que você não fez aquilo que deveria estar fazendo. Vocês sabem quanto dá em média por dia para aqueles corajosos que tiveram coragem de me dizer quanto deu? 6 a 8 horas por dia. Que dá. Aí você diz, não, mas eu também estava fazendo coisas. Não interessa, se não era aquilo que você deveria estar fazendo, você estava perdendo tempo. Você planejou de tal horário até horário dormir, ou seja, eu tenho o hábito de fazer a sesta, porque senão eu fico cansado o resto do dia. Eu durmo de 12h30 a 13h30. Se você estava fazendo qualquer outra coisa nesse horário, é tira tempo. É perda de tempo, é dispersão. Você não está com controle da sua vida. A menos que haja algum contratempo real, uma coisa inesperada, um problema sério na família, que não é uma coisa cotidiana, não acontece todo dia, felizmente, né? Você perder tempo com coisas que não estavam planejadas, seja o que for, é tira-tempo. Aí você vai ter uma listinha dos tira-tempos. E você vai perceber que o seu tempo está esburacado de tira-tempos. É a internet, é o telefone que toca e você começa a conversar no telefone. Ah, mas fulano precisava muito conversar comigo. Precisava? Então marca um horário, vai na casa de fulano e conversa com ele. O telefone não é para isso, não cultive em você e no outro maus hábitos. Ah, mas eu estava tão preocupado com o problema que eu fiquei disperso, fiquei pensando numa solução para o problema. Eu não podia deixar de pensar, seria irresponsável da minha parte. Ah, é? Eu sempre aconselho uma coisa que é sensacional. Então você está com um problema e você acha que você precisa pensar sobre ele, faz o seguinte, coloca na sua agenda, 10 às 11, pensar sobre tal problema. É, nesse horário eu não vou fazer nada, vou largar tudo, vou ficar paradinho pensando sobre tal problema. Chegou 11 horas, eu não achei uma solução, é porque pensar não resolve, não penso mais. Então nessa, eu não caio mais. Percebe que você tem que ter resposta para tudo, senão você não tem as rédeas da sua vida? 10 às 11, pensei, não tem solução, não penso, porque pensar não resolve. Então você tem que ter uma maturidade para saber se você está ou não está com as rédeas do teu tempo na mão. Quando se faz esse exercício, você percebe o tanto de tempo que você tem. De vazios, de ocos, de fugas, de descontrole. Temos muito tempo sobrando. É uma ilusão achar que não temos, tá? Bom, continuando então no curtíssimo prazo. Falávamos de ouvir tal música e fazer tal leitura pela manhã para elevar minha consciência. Ao ser provocado no trabalho por fulano, lembrar de tal reflexão. Então, tem uma máxima, um valor, que eu sempre lembro quando fulano vem com aquela provocaçãozinha e que me tire do nível dele e não faça eu estar sempre perdendo energia, horas com raiva dele. Né? Porque a minha raiva estimula a provocação dele. Então, tem que ter uma saída psicológica para isso. Não agir buscando eficiência sem considerar os sentimentos dos outros. Buscar pessoas e não coisas como resultado final da nossa vida. Tá? No campo profissional e material, amanhã, estar atento à minha rotina, visando a gravar todas as etapas dela e poder ensiná-la para alguém, ou seja, trabalhar conscientemente sabendo o que eu estou fazendo. De tal maneira que se eu tiver que transmitir isso a alguém, eu saiba o que eu faço. Não seja um autômato, um robô. Conferir meu extrato bancário, ou seja, manter a minha vida financeira sob meu controle. Social familiar. Amanhã eu tenho marcado jantar na casa de alguém. Ao jantar na casa de tal parente ou amigo, não deixar que a conversa derive para fofocas, morbidez ou vulgaridade e futilidade. Você não é uma pessoa que quer ser justa e fraterna no resto da vida? Amanhã é isso. Procurar introduzir alguma reflexão sobre o lado filosófico da notícia do dia, para também incitar os demais à reflexão. Sempre podemos fazer uma interface com todas as situações da vida que são necessárias, sem deixarmos de ser nós mesmos, gente. Entendam bem, porque isso parece uma sentença simples, e não é. As situações que são necessárias. Se eu for agora, nesse momento, sei lá, um local que é ponto de encontro dos marginais para tentar conversar com eles, não é uma coisa necessária, eu inventei. É uma coisa, inclusive, arriscada. Agora, se eu tenho necessidade de estar num ambiente, por uma questão profissional, por uma questão de vida, se a vida gerou para mim essa necessidade, é sinal de que eu posso estar lá sem deixar de ser eu mesmo. Então, por muito árduo que o ambiente seja, você tem que encontrar uma interface, um ponto de contato, que você possa estabelecer esse contato sem trair a si próprio. Eu sempre conto para os meus alunos um caso, que parece causo, né? Parece anedota, mas é verdade. Eu, por ocasião, trabalhava num local que a tônica das conversas era a pior da pior das piores que vocês possam imaginar. E eu comecei a ficar meio isolada, porque eu não sabia como é que eu entrava naquele assunto. Aí eu comecei a analisar, não tinha como sair dali, era meu trabalho, tinha que sobreviver ali naquele local, ou seja, eu não estava ali à toa, havia uma necessidade. Aí comecei a analisar das coisas que as pessoas falavam, qual era a mais inocente, a mais pura que eu tinha condições de fazer uma interface. Passado alguns dias eu cheguei a uma conclusão, futebol. Futebol. É a única coisa que eles falam que não é comprometedor. Então, o que vou fazer eu? Vou estudar futebol. Lá fui eu ler sobre futebol para ter o que conversar e interagir com aquelas pessoas. Foi uma maravilha. Nunca entendi o que era impedimento. Isso foi um problema. Vocês sabem que para uma mulher impedimento é um assunto assim mistérico. A gente nunca sabe o que é. Mas o resto... Eu sabia tudo que vocês possam imaginar. Eu tinha até jogadores prediletos. E foi ótimo aquele negócio. Foi uma forma que eu encontrei de fazer uma interface por um ponto que não baixava a minha consciência. Não chegava a elevar a deles, mas pelo menos eu estabelecia um ponto de contato. Né? Que me permitia sobreviver naquele ambiente, realmente sobreviver. Fui a única mulher que amava futebol que passou naquele ambiente. Bom. Intelectual cultural. Não ler detalhes do noticiário policial do jornal só por curiosidade mórbida. Lembrem daquilo que eu falei para vocês. As imagens também intoxicam. Os sentimentos também intoxicam. Nós confundimos, às vezes, boa informação com morbidez. Você não come qualquer coisa no plano físico. Não comece a consumir qualquer coisa nos planos sutis também. Isso é um tipo de morbidez. Um dia desses, uns meses atrás, nós vínhamos vindo de Águas Lindas, de Goiás, naquela direção, e um mega engarrafamento na estrada. Eu pensei, bom, deve ser um acidente fenomenal, porque é muito carro parado. Quando a gente foi ver os dois carros que tinham sofrido acidente e o carro que estava prestando socorro, um carro de bombeiro, estava todo mundo no acostamento, os carros tinham rolado ribanceira, o acidente não estava na pista. O engarrafamento era de pessoas que estavam largando o carro de qualquer maneira para descer lá e olhar. Olhar o quê? Ah, eu quero me manter bem informado. Isso não é se manter bem informado, isso é morbidez. Percebem? E é uma morbidez que a gente tem que saber controlar. E hoje a mídia explora muito a morbidez humana. Alimenta. E nós temos que saber o quanto isso nos faz mal. Selecionarmos o alimento que damos a nós mesmos nos planos sutis. Isso é fundamental. Bom, então esse seria um planejamento no prazo imediato, para amanhã, considerando uma pessoa que tem essa meta total. Mas qual é a sua meta total? É por aí que você começa. Onde eu quero chegar com tudo isso, com a minha vida, quem eu quero ser? É por aí que você começa. A partir dessa ideia-chave, você vai colocando todos os seus elementos. Nos quatro planos da vida e nos tempos, que vai desde o maior até o mais imediato. Se não é assim, você não está planejando nada. Você está enganando a si próprio, para fazer de conta que planejou. E nós constantemente fazemos isso. Constantemente. Uma das coisas que também, dentro de administração do tempo, que é um curso mais completo, a gente costuma falar. Quando a pessoa organiza suas tarefas e não quer fazer algo, ela se auto-engana. Porque planeja as coisas para não acontecerem. Vocês nunca se pegaram no flagra fazendo isso, não? Me digam alguém, algum texto que seja extremamente difícil de ler, que exija muita concentração. Algum autor, alguma coisa, alguém tem algum palpite? Kant. Kant é um bom candidato. Eu gosto muito dele, mas ele é dificilzinho. Imagine que ela precisa ler A Crítica da Razão Pura. Necessita ler isso. Bom, eu vou colocar no meu planejamento de tempo. Que horas eu vou fazer isso? Logo depois do almoço, de 1 a 2 horas da tarde. Está planejado. O que vai acontecer? Ela vai sonhar com Kant. Aí depois ela vai dizer, eu tentei. Não, isso tentou. Ela está se auto-boicotando, ela está brincando consigo mesma. Eu tenho um trabalho muito cansativo para fazer, que exige esforço físico. Que horas eu coloco para fazer isso? De 10 às 11 horas da noite antes de dormir. Será que eu vou estar com energia e com pique para fazer uma coisa dessas? Eu estou me auto-boicotando. Então jogue sério, eu não quero fazer esse negócio, não vou fazer. Não brinque consigo mesmo. Você quer planejar o seu tempo? Você quer pegar as regras da sua vida ou não quer? Decida, claramente. E faça isso com consciência e com maturidade. Não se auto-boicote, não brinque de Penélope, que teste o tapete de dia e vai lá, puxa o fio de noite. Você está querendo enganar quem? Você não tem pretendentes como Penélope. Está enganando a si próprio. Está certo? Então, se a gente quer fazer as coisas, tem que planejar as coisas de maneira que elas sejam viáveis, que possam de fato acontecer. Técnica de pintor de paredes, eu acho ótimo. Quando eu passo, às vezes, pela rua e vejo alguém pintando parede, pintando muro, vocês já viram isso? Normalmente, o mais difícil, é claro, são as áreas mais altas, que exigem que você pegue uma escada. Cada vez que você pinta, tem que descer, deslocar aquela escada, descer, deslocar aquela escada, portanto, cansa mais. Aí eles começam da parte baixa, que alcança. Aí no final do dia não aguenta ficar subindo e descendo aquelas escadas, não pinta. No dia seguinte você vai ver lá, está só aquela faixa inferior, a de cima ficou faltando. Não é assim? Por que fizeram isso? Porque não estavam querendo realmente fazer. Então tem uma desculpa, não aguentei, era muito cansativo. Porque quem quer fazer, planeja para que as coisas sejam viáveis. Então jogue sério com você mesmo. Diga, eu quero fazer isso? O que eu quero realmente da minha vida? Tá certo? É muito importante que haja essa maturidade. Essa lista mestra do que eu realmente quero ser na vida. E a partir desse foco, eu organize todos os planos da minha vida. Eu fecho o nosso esqueminha falando. Uma boa prática que também ajuda é o diário. Cria uma ferramenta de controle interno para avaliarmos se as metas estão sendo alcançadas. Precisa ter uma avaliação concreta. Não me venha com acho que fiz. Coisa que eu acho engraçado, por exemplo, é quando as pessoas estão fazendo regime. Como usam isso? Não sobem na balança de jeito nenhum. Por quê? Porque elas estão dando umas escapadelas pelos bastidores e elas sabem que não devem ter emagrecido muita coisa. Aí chegam para as pessoas, você acha que eu estou emagrecendo? Você sentiu alguma coisa? Eu acho que a roupa ficou um pouco mais folgadinha, mas pelo amor de Deus, sobe na balança e vê. Se você quer realmente emagrecer, pega um método de mensuração concreto, matemático. Você não trabalha no achismo. Isso também é mais uma forma de se auto-enganar. E uma das formas de avaliar isso é o diário. Tá? Bom, eu vou dar uma reflexão sobre qual foi o meu dia em relação às minhas metas. Bom, eu fui mais fraterna e mais justa hoje? Não, em tal situação. Por quê? Eu vou ver qual foi o foco que fez com que eu perdesse a minha identidade, perdesse a minha meta. Nesse momento eu estava fora de mim, porque quem sou eu? Eu sou aquele que quer ser justo, quer ser fraterno. Nesse momento, então, alguma circunstância me roubou a mim mesma, eu me dividi. E vou ficar atento para que na próxima vez que eu passo por essa circunstância, passe com a atenção redobrada, porque uma hora eu tenho que ser vitorioso sobre ela. Disso se trata, essa é a minha vida, essa é a batalha da minha vida. Então, todos os dias eu vou ferindo. O que foi o meu dia? Foi coerente com a minha meta de vida ou não foi? Percebem? Porque se você tem uma meta e hoje você deu um passo em direção contrária, amanhã você pode compensar. Mas passa anos sem avaliar para onde você está indo. Pode ter distanciado tanto que depois não dê mais. Já não dá mais, perdeu a direção. Tá certo? Então, essa avaliação constante vai gerar uma coisa interessante. Vocês vão perceber que ela tira de vocês o benefício da inconsciência, que é aquelas coisas que a gente faz durante o dia como quem estivesse distraído. E vão somando coisas que não têm nada a ver com os nossos princípios e a gente faz de conta que não vê. Se você tem o hábito de avaliar o seu dia, tendo em vista a sua meta todos os dias, você, na hora que for fazer algo que seja incoerente com seus princípios de vida, a tua consciência vai acusar, olha, você vai ter que assumir isso de noite no diário. Fica atento, isso tem um preço, isso não é impune, eu estou vendo. Percebe? Na hora que vai fazer, a consciência acusa. Olha, rapaz, você está sendo visto. Você está trazendo consciência para dentro da sua vida. E ela começa a acusar quais são os pontos de desvio, quais são as tangentes, quais são as incoerências. Tá certo? Então é uma maneira de avaliação que vocês vão ver que muitas vezes na história foi utilizado. Pitágoras fazia isso com seus discípulos. Toda noite, diário. Cuidado, porque não é diário de adolescente. A gente tem um preconceito com diário danado por causa do tal diário de adolescente, né? Com aquela letrinha redondinha, assim, enroladinha. Querido diário. Hoje falei com fulaninho. A gente fica com aquela ideia de adolescente, tem preconceito sobre diário. Não tem tempo para essas besteiras. Não, diário é objetivo. A minha meta é essa. Hoje eu fui coerente com ela? Sim, ótimo. Não, por quê? Como é que eu vou confrontar isso na próxima vez que eu cruzar? Rápido e objetivo. É um excelente hábito. Tá certo? Gerei tais e tais resultados na minha vida. Indicam se fiz ou não. É a frase bíblica. Pelas vossas obras vos conhecerei. As antigas tradições orientais diziam que você está no mundo para que o mundo testemunhe se você está evoluindo ou não. E testemunha através das suas obras, daquilo que você faz. É um rastro. Se você realmente está se deslocando, você está andando na horizontal. Então, avaliar a sua vida. Tá certo? Vê como eu estou reagindo às circunstâncias. Isso está melhorando ou está na mesma? Como é que eu estou dando resposta aos problemas da vida? Está melhorando ou está na mesma? Isso é um elemento muito bom para prazo imediato. Ajuda bastante. Então, gente, o que eu trouxe para vocês, como eu falei a princípio, são alguns tópicos. Isso aqui não é um curso completo. O curso completo exigiria a gente tentar fazer a planilha, teria que ter uma parte prática, teria que ter exercícios. Eu costumo dizer que uma palestra como essa, um curso completo, a diferença é... que o curso completo eu coloco vocês para fazer o exercício aqui. E uma palestra como essa exige que vocês tenham disciplina para fazer esse exercício sozinhos. Mas em termos de essência de conteúdo é a mesma coisa. É fundamental, se querem planejar o seu tempo, que tenham identidade. Que saibam aonde querem chegar com tudo isso. Que tenham as rédeas da sua vida na sua mão. Portanto, que trabalhe com círculos concêntricos, visualizando bem os setores da vida. Tá? Basicamente, os quatro setores e os três poderíamos subdividir, grosso modo, em três tempos. O longo, o médio e o curto. Tá? Então, a linha mestra. Quais são os meus valores? Basicamente, quando a gente faz um curso de administração de tempo dentro de um curso de filosofia, o que estamos trabalhando é exatamente fazer com que as pessoas despertem para quais são os seus valores, que isso é o objetivo da filosofia. Quem quer administrar o seu tempo significa que valoriza a sua vida. Filosofia trabalha, como eu falei para vocês, como arte de viver. Quantas vezes dentro de sala a gente vai fazer com que as pessoas reflitam sobre o que elas realmente esperam da sua vida, ajudá-las a estabelecer essa linha mestra. A Acrópole, como movimento internacional, como escola de filosofia, trabalha exatamente com isso.